Bem-vindos. Olá, como estão? Como está? Passou bem? Será que alguém da nossa geração ainda diz como está? Passou bem? Porque é que algum dia já se disse como está? Passou bem? Não consigo compreender. Espero que estejam bem. Espero que este mês natalício, para quem está a ouvir o podcast na altura em que eu estou a gravar, esteja a ser mau. Também não queremos... Porque queremos sempre estar bem. Porquê que não abraçamos também o mal-estar, o trauma familiar, os gatilhos que são despertados em dezembro? Porque há uma expectativa muito grande de felicidade familiar, porque as famílias estão todas fritas e é muito difícil, de facto, atingir essa plenitude familiar. Mas às vezes penso, antigamente não havia mais felicidade familiar. Mas ainda bem relativa mesmo. Mas pronto, espero que... Não percam a cabeça a comprar presentes. Até porque ninguém vai ligar assim tanto. Às vezes nós estamos... E contra mim falo. Estou naquela cena de pensar exatamente o que cada pessoa vai gostar. Eu sinto que me estou a contradizer em cada episódio. Mas eu vou continuar a fazer isso. Não, se bem que este ano eu vou inovar um bocado nos presentes. Não vão ser coisas compradas em princípio. Mas pronto. Aquela cena de... Ai, expectativa, a pessoa vai adorar. Mas a pessoa não... Não liga assim tanto, pensava, vou dar este casaco lindo à minha mãe, vai ser o casaco favorito dela. Provavelmente usou uma vez em 2023, ou não, ou nem sequer usou. Portanto, acho que também podemos dar presentes mais fraquinhos. Pensem nisso. Também não estamos aqui para dar só presentes caros. Mais caro, mais fresh. Já dizia o Wet Bad Gang. Enquanto não tenho um podcast. Ai, ainda estou aqui a pensar num fardo que me anda a atormentar. Estou a gostar de pôr sempre bué peso nas coisas, em coisas pequenas, pôr muito peso. Eu acho que nós hoje em dia fazemos muito isso. É tudo muito, tem tudo muito peso, é tudo muito intenso, sentimos muito. Mas eu gosto disso, gosto de sentir muito. Sentir pouco não é comigo, pá. Gosto é de sentir muito. Diretamente para onde? Para o Correio da Manhã.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, transiunte portuguesa, lisboeta, vomita detergente da roupa. Eu estou mesmo mal. Porque cada vez que eu penso nisto, fico mal. Eu tenho um problema. Eu adoro cheiros. E ao mesmo tempo odeio cheiros. Vou explicar. Eu gosto de cheiro a roupa lavada. Gosto de cheiro a óleos essenciais. Gosto de ter velas aromáticas em casa. Gosto que a casa tenha cheiros bons. E que a roupa tenha cheiros bons. E que eu própria tenha cheiros bons. E que o meu cabelo também. De toda eu. Ao mesmo tempo, eu canso os cheiros até não conseguir mais e até me darem dor de cabeça. Aliás, há uns cheiros que à partida já me dão dor de cabeça. Eu não consigo estar perto de certas pessoas com determinados perfumes. Houve uma vez que estava, eu não vou dizer quem é, mas eu estava no Escada Porto com amigos e estava uma figura pública que chega, uma figura pública extremamente simpática, amorosa, até vou dizer amoroso. E eu tive de me ir embora, eu e mais pessoas, mas vou falar por mim, eu tive de me ir embora porque o cheiro a perfume dele era muito intenso. E eu afastei-me, primeiro eu experimentei afastar-me, e não consegui, eu estava mesmo quase a vomitar. E isto aconteceu-me agora com o detergente da roupa, o que é que me aconteceu? Uma amiga minha disse assim, ah, se fores ao Mercadona, compra o detergente da roupa Marselha, cheira mesmo bem, e não, eu conheço-te, aquilo não te vai enjoar. Pensei, pá, ela conhece-me, não me vai enjoar. Fui lá, o que é que eu tenho de fazer sempre? Não vou às cegas. Eu tenho mesmo de cheirar, eu tenho de abrir o detergente, cheirar, com o risco de ficar com uma dor de cabeça durante 2 horas, porque se for cheiro que dá dor de cabeça, fico mesmo péssima. Não deu dor de cabeça, perfeito, e adorei o cheiro, cheirava tipo a glicerina. Cheira tipo a glicerina. Então o que é que eu fiz? Cheguei a casa, estava a chover, eu pensei, não posso pôr a roupa a lavar, eu já queria sentir este cheiro. Mas agora vou ter de esperar, porque também não apetece ir à lavandaria pôr a roupa a secar. Eu gosto mesmo de também deixar a roupa a secar ao ar livre. Às vezes não é possível. Pronto. Pensei, onde é que eu vou pôr isto? Já sei. Vou pôr... Pá, porque há uns truques que eu... Este eu não me lembro onde é que eu vi. Mas que se nós pusermos, tipo, um copo, não é fácil o que é dizer, uma jarra ou uma coisa qualquer, com sal, detergente ou amaciador da roupa e álcool, dá cheiro à divisão. Então pensei, vou já pôr isto, dá cheiro à casa de banho. Ok, pus cheiro perfeito na casa de banho. O que é que eu fiz mais? Ah, quando eu passo a esfregona, também gosto que a água cheire bem. Mas eu gosto mesmo que as coisas fiquem a cheirar, a limpo, a lavado. Então eu pensei, para além de pôr o Sonazol, vou também dar aqui uma de detergente de maçã no balde da esfregona. Fiz isso. Depois, no dia a seguir, assim, pus a roupa a lavar, cheiro a Marselha. Tal usei de tal maneira, máquinas e máquinas. Agora, ainda estou com dor de cabeça do cheiro a Marselha, hoje enjoei. Já não consigo. Ou seja, ainda tenho lá, que vou dar à minha amiga um... Já nem é assim tanto, porque eu, entretanto, usei um monte de coisas. Também pus no arroz. Também pus a cozer massa. Pronto, pus mesmo imensas coisas e... Ei, agora desculpem, por ter feito esta piada fiquei com muito nojo de imaginar. Ai, que horror, eu sou tão suscetível a estas coisas porque é que eu me ponho com merdas. Pronto. E com isto tudo, cansei o cheiro. Era um cheiro que não me dava dor de cabeça, mas eu, tipo, o meu cérebro pensa, eu não descanso enquanto não enjoar este cheiro. Eu hoje comecei a ficar com uma dor de cabeça aqui atrás do olho, que normalmente é a dor do cheiro, para mim. Eu estava pronto. Pobre Marselha, que eu gostava tanto de ti. Mas pá, não dava. Eu já estava a sair de casa a pensar, nunca mais. Não posso mesmo usar isto. Isso aconteceu-me também com as velas da Zara Home. Houve uma altura, quem já foi à Zara Home, mesmo que não tenha comprado as velas, sabe o cheiro que a Zara Home tem. E é possível ter esse cheiro em casa. Eu hoje em dia tenho de ir à Zara Home, que eu adoro ir, tipo 5 minutos. Eu estou mais lá, agora também estou a exagerar. Mas fico sempre meio com dor de cabeça. Porquê? Também, eu estava sempre com as velas da Zara Home em casa acesas. Houve um dia que até uma explodiu. É verdade. E depois eu fui-me queixar à Zara Home a dizer, olha, desculpe, eu estava muito bem na minha cozinha, de repente ouço um estrondo na sala, qual não é o meu espanto quando vejo o móvel a arder? Não era o móvel a arder, mas estava tipo a vela a arder em cima do móvel. Mas pá, a cera da vela caiu para o móvel e o pavio também, então estava tipo aquilo a arder em cima do móvel porque o vidro partiu. E eles já devem estar habituados, pá, não sei se estou habituado a receber esta queixa ou não, mas a senhora foi mesmo muito rápida e disse, aqui em baixo, naquela coisa de cima, aquele cartão que vem em cima da vela, diz que não pode passar de um centímetro, passou? E eu sim, eu até tinha a vela comigo para ter a prova. E ela, pois então está na embalagem. Não pode, só podes deixar arder até sobrar mais do que um centímetro. A partir de um centímetro já não é responsabilidade deles, porque pode mesmo explodir. Pronto, com isto tudo, cansei também o cheiro, porque... Ah pá, estou mesmo... Os cheiros, eu e eu temos mesmo um problema. Eu quando estava grávida sofri tanto com os cheiros. Estava muito bem na Zara Home uma vez e pensei, oh, um ambientador para o carro com cheiro a Zara Home. Comprei. Ah pá, esqueçam. Eu quase que ia vomitando. Porque não, o cheiro é bom, não estou a dizer mal do cheiro, mas é mesmo muito intenso e eu não sou boa com cheiros intensos. Mesmo de perfume, não, mesmo meus próprios perfumes, às vezes eu enjoo, tipo, há um que eu agora não estou a enjoar por nada, que é... não é da Miu Miu? Ah, é o Valentino Coral, acho eu. Yeah, não estou a enjoar desse. Eu preciso de cheiros cítricos, cheiros bons. Eu em casa agora uso tipo uma vela de amêndoa, isso não me está a enjoar. Uso... como é que se chama? Aquelas como cheiros mais cítricos, que cheiram tipo a Tailândia. Os cheiros cítricos a mim fazem... bem, não me fazem enjoar, cheira limão, que é cítrico, mas a morango também não me fazem enjoar, a baunilha também não, a torradas. Eu penso que não há velas com cheiro a torradas. Eu adoro o cheiro a torrada em casa, porque é que não há uma vela com cheiro a torradas? Isso também não me vai enjoar, não me enjoa o cheiro a café. Eu não enjoo muitos cheiros, mas quando eu enjoo os cheiros é mesmo tipo, paralisa-me quase, eu tenho de sair do sítio. Pronto. Agora que já falei dos cheiros, espero que ninguém tenha ficado enjoado, porque há pessoas que também são suscetíveis a ficarem enjoadas só de imaginar cheiros. Por exemplo, cheiro a cocó não me faz tanta confusão como, neste momento, o cheiro ao ambiente a todas as home. Eu sei que pode ser controverso, mas é mesmo verdade. Cheiro a vómito, odeio. Ai, que nojo. Pronto. O que é que eu vou falar hoje? Ghostwriting. Eu não vou falar de ghostwriting em si. Vou dizer o que eu acho de do ghostwriting, porque isto não veio do nada. Isto surgiu na minha vida porque eu conheci um ghostwriter há pouco tempo e fiquei a pensar em várias coisas. Primeira coisa, pensei, pá, como é que... E eu não estou a dizer que... Pá, se calhar conheço boa gente, e aliás tenho a certeza que conheço boa gente que tem ghostwriters. Mas eu penso, como é que esta pessoa consegue não dar crédito à outra, tipo ao criador disso? Então eu ponho no lugar do ghostwriter, que é o ghostwriter não tem crédito, mas também ponho no lugar do artista que pede ghostwriting. Como é que ele tem coragem? Tipo, eu não teria coragem de, agora tudo o que eu digo aqui, ou tudo o que eu digo, sei lá, noutro sítio qualquer, ser alguém a escrever. Eu preciso dar créditos às pessoas. Se alguém está a escrever, eu dou crédito. Eu já tive a produção na rádio, por exemplo, e para já nunca se escreve, ou é muito raro. E eu não gosto de ler, tipo, ipsis verbis, o que escrevem precisamente, porque eu penso, eu não vou, pá, não quero fazer esta piada porque, tipo, foi alguém que fez e parece que fui eu a fazer. Pá, não me sinto confortável, mas isto também é uma cena minha. Depois pensei no lado do ghostwriter, que é, não tem créditos, opá, e é uma cena, tipo, não tem só a ver com ego, é tipo, dar o crédito a quem de direito. E depois fiquei a pensar também em mim, enquanto consumidora, e no público, enquanto consumidor, porque... uma grande parte de eu elogiar e gostar de um artista, o elogiar não está bem aqui, eu é que agora continuei com confiança, de eu elogiar e eu gostar de um artista, é precisamente pela parte criativa. E eu não estou a dizer que um intérprete não tem mérito em fazer o que faz. Tipo, imagina, se a Beyoncé não escrever nada, ela é incrível lá mesma. Mas... eu sinto-me enganada se eu achar, tipo, ah, eu amo a escrita deste rapper, por exemplo. Ele é maravilhoso e eu estou apaixonada pela sua escrita. E de repente não é ele que escreve. Ou ela. Isso deixa-me de pé atrás. Eu penso, ah, então não posso confiar. Tipo, eu não sei o que é que eu gosto mesmo. Eu gosto de saber quem é que faz o quê. Tipo, até pode ser, ok, esta pessoa está a interpretar e é boa, mas eu quero saber quem é que escreveu. Entendem? Porque uma grande parte de eu admirar artistas vem mesmo dessa criatividade da escrita, apesar de eu também admirar artistas que não escrevem. Por isso é que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que és podre se não escreveres, estou a dizer que no meu gosto e na minha maneira de ver as coisas eu prefiro saber e vou admirar de forma diferente consoante saiba se a pessoa escreveu ou não. Isso vou, vamos já tirar isto daqui do caminho. Ao mesmo tempo, também me traz trust issues, porque eu agora penso, será que esta pessoa escreve? Será que não escreve? Entendem? Porque, opa, não sei se isto ainda é assim, mas no rap, pá, não quero entrar nesta conversa, desculpem, quero seguir para as chamadas. Eu já ia entrar numa cena que se calhar já nem é bem assim, eu não quero estar a ser ignorante. Vou ligar para... agora ia dizer para ghostwriting, porque está ali ao pé dos números. Para um ghostwriter, vou ligar para a Hell No, que eu acho que é a Raquel, que se chama Raquel. Porque nós já falámos no Instagram. E acho que já falámos aqui. Mas isto da minha memória, às vezes, pá... Vocês percebem? Eu espero que isto seja um tema interessante para as pessoas falarem. Raquel?
Maria?
Chamas-te Raquel?
Chamo!
Vês? Estavas aí com dúvidas.
Com dúvidas de quê?
Se chamavas Raquel ou não, agora vim-te dizer que sim.
Não, eu chamo Raquel, é verdade.
Mas é que o teu Instagram é Hell No.
Eu sei, porque eu gosto depois dessa expressão.
Hell No, mas pode vir de Raquel, tipo Raquel No.
Não, sabes que o meu nome veio do hebraico Raquel, por isso é que vem daí.
Não sabia, olha, muito nos ensinas tu no nosso podcast.
É do hebraico.
Tu és bem inteligente.
Obrigada.
E olha, é mesmo disso que eu estou a falar.
Gosto de inteligência?
Mais ou menos. Eu acho que tem a ver com a inteligência, mas tu vais-me ajudar.
Conta-me tudo.
Estás a par do conceito de ghostwriter?
Ghostwriter, estou sim, senhora.
O que é que tu achas de ghostwriting? És a favor, és contra? Sentes-te enganada se souberes com um artista que tu gostas? Não escreve, preferes ter tudo às claras, como é que isso está, essa relação?
Epá, é assim, eu às vezes sinto-me enganada quando descubro que um rapper tem um ghostwriter.
E yeah, eu também.
É uma desilusão bué da grande. E por acaso, um dos meus rappers preferidos portugueses vieram-me dizer isso e eu não acredito.
Quem é?
Portanto, não, o Rula. É verdade.
Eu acho que não.
Só eu é que não sei.
Eu acho que não é verdade.
Eu espero que não seja.
Mas não sei, mas acho que não é verdade.
Ei, não me digas que aquele talento todo não é dele.
Não é verdade, isso não é verdade. Mas não, eu também não ponho as mãos no fogo, mas eu acho mesmo que isso não é verdade.
Eu também acho que não. Vieram-me dizer isso e eu não acredito. Eu conheço o Regula, pessoalmente.
Pronto.
Isso. Mas pronto, também não lhe vou perguntar.
Pronto.
Parece um bocado mau, não sei. O Drake tem...
O Drake tem?
O Drake tem, isso é verdade.
Tu estás-me... Eu estou a chocar-me, bué.
Já. Não, o Drake tem. O Drake tem um ghostwriter.
Oh, Raquel, tu estás aqui a dizer informações bem polémicas.
Ei, não, mas é mesmo verdade.
Opa, Raquel, eu não estou a acreditar. Então, mas quem é que tem mais? Tu, afinal, estás bem a par disso. Quem é que tem mais?
Não, mas não sei mais. Não sei mais. Juro que não sei mais.
E agora fiquei bem triste. Mas isso é informação, tipo, que toda a gente sabe?
Epá, do Drake não sei. E do Rulem, pá... Por acaso foi o meu namorado que me disse isso. Mas eu fiquei tipo, isso não é verdade.
Yeah, eu também acho que não. E do Drake também acho que não.
Não, é, o do Drake é.
Opa, mas a sério? Estás a ver? Mas isto mexe mesmo comigo. Eu tava, antes de falar contigo eu estava a falar disso. De se eu souber que a pessoa que eu gosto ou admiro na música... Porque a parte da escrita para mim é mesmo muito importante. Eu não estou a dizer que não vou gostar de uma pessoa se não escrever. Estás a ver? Mas eu quero saber se a pessoa escreve ou não.
Imagina, um outro artista que não cante rap, acho que é totalmente na boa ter um ghostwriter. Aliás, eles têm, de certeza.
Mas eu não. Mas calma, mas eu estou a falar do ghostwriter no geral. Tipo, não estou a falar só no rap. Hip-hop. Não, estou a falar no geral. Imagina que tu gostas, bué, de um artista qualquer.
Sim.
É um bebê?
É o meu filho.
Ah, pois é, tu tens um filho.
Tenho. É para a idade do teu? O teu tem que idade?
Tem um ano e meio, deixa-me ver em meses. 19 meses.
Ei, meses não sei.
Né? Não, tem 20 meses.
Tem 20 meses? Não, o meu tem... O meu vai fazer um ano e meio em janeiro.
Tu és bem como eu, mas eu no outro dia tive de dizer a alguém os meses e então decorei, porque eu também sou uma merda. Ei,
não,
em meses.
Não sei. Na gravidez sabia as semanas, agora claro. Não.
Eu também me estou a perder bem nos meses, mas eu depois sinto mal porque há bem mães que estou sempre a dizer os meses.
Ei, não. Eu agora digo sempre quase um ano e meio.
Mas tu consegues estar ao telefone na boa com ele ao pé de ti, ele não te come o telemóvel?
Não, porque eu estou a empurrá-lo dentro do... Como é que isto se chama? É o cesto da roupa, vá.
Eu adoro.
Tenho permissão.
Tipo estratégias de mães, tipo vale tudo. Eu adoro que seja tipo, estou a empurrá-lo no cesto da roupa e eles divertem-se. Isso é bem relatable.
Sim, a Bibi estava a tocar, eu estava aqui em pânico. Meu Deus, isto é muita coisa a acontecer.
Agora o meu filho está com a mania. Ele descobriu que há lá em casa um skate. E agora ele pede a mim ou ao meu marido para nos sentarmos no skate e temos de andar com ele sentados pela casa de skate.
Pois, ontem começámos a inventar esta brincadeira do cesto da roupa e pronto, agora se eu parar ele começa a chorar.
Eu relaciono-me bem com isso. Mas pronto, olha, vamos falar de coisas mais cool outra vez, tipo, mais de rap e de música.
É verdade, eu queria só terminar sobre isso do ghostwriter.
Imagina, diz.
Um rapper não pode ser um rapper de verdade se tiver um ghostwriter. Eu acho. Porque, tipo, imagina, o que é a cena do rapper? Não é o talento, tipo, não é a voz. Imagina uma Beyoncé ou uma Rihanna ou uma coisa assim. Agora. Um rapper, o que é que o rapper tem para dar? É o talento dele a nível de escrita.
Não, calma, também.
Mas eu acho isso.
Mas tu também tens a parte vocal, tens a parte da performance, tens a parte da melodia.
Não, como é evidente, mas tipo, imagina, o rapper em si, ele tem que ter a escrita. Se não tiver a
eu
escrita...
Eu também acho.
Se for ghostwriter, não é um rapper a sério.
Olha, eu até te vou dizer mais. Eu ia começar esse tema antes de falar contigo ao telefone. E disse assim, eu só disse esta frase. No rap, e depois disse... É melhor eu estar calada que ainda vou parecer ignorante. Mas eu ia dizer exatamente aquilo que tu estás a dizer. Mas ao mesmo tempo, eu tenho medo que seja redutor para os rappers. Eu acho mesmo que tudo, no fundo do meu coração, mas às vezes penso, pá, mas os rappers também têm mais para dar para além da letra.
Epá, mas a letra é o mais importante, eu acho. Imagina, eu avalio se gosto de um rapper ou não.
Pela letra.
Pela lírica dele. Não, depois há outras coisas associadas. Tens o flow, tens ali uma série de coisas, como é evidente. Mas imagina, eu acho que o que é mais pesado é a escrita.
É verdade. Portanto, mas eu também vejo assim. Mas eu vejo assim. Mas eu acho é que devia estar às claras, porque imagina agora que eu gosto da, sei lá, da Carolina Deslandes, que não é rapper.
Ok.
Se eu souber, eu quero saber que se ela escreve as letras ou não. Tipo, eu acho que tenho, enquanto consumidor, eu tenho o direito a saber.
Eu concordo.
Pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, o que é que passará na cabeça dos artistas que procuram um ghostwriter? Porquê que não dão crédito? Porque eu também acho que o crédito deve ser dado a quem de direito.
Mas eu acho que isso é uma vergonha.
Epá, eu acho que vergonha é não de dar a cara.
Tipo, metem silicone e depois dizem que aquilo é verdadeiro.
Também não percebo. Olha, também não percebo.
Yeah, pois, eu acho que isso é tirar areia para os olhos das pessoas.
Não, porque há coisas que são claras e que tu vês.
Sim, não, olha, há umas muito bem feitas.
Epá, mas eu consigo sempre ver. Mentira, eu não consigo nada, eu não sou nada a pessoa que consegue ver. Eu acho sempre que tudo é natural. E sabes quando aquelas mulheres põem bué boca?
Eu sou bem ingênua.
Tu também és?
Sou bué.
Ah, eu também.
Eu conheço toda a gente.
Ai, mas as amigas minhas dizem, mas vê-se perfeitamente que ela pôs boca. E eu penso, mas eu achava que era natural. Tipo, eu acho sempre que tudo é natural.
Não, eu não acho que tudo é natural, mas...
Yeah, depois eu percebo.
Eu sou bem ingênua nessas cenas, por acaso.
Mas no ghostwriting eu estou mesmo bem irritada, porque... Opa, eu penso, eu acho que as pessoas que escrevem... Imagina, tu agora vais ver stand-up. Agora não tem nada a ver com música. E sabes que foi um ghostwriter a escrever. E como é que a pessoa está ali a entregar um texto que não é dela sem a coragem de admitir?
Porque, imagina, eu acho que isso é fazer batota, tipo, isso é ter uma cábula, entende? É tipo, eu não sou boa para fazer isto, mas eu tenho presença, tipo, tenho presença no palco,
sei
falar, não sou nervosa, mas eu não tenho graça.
Ah.
Mas eu não vou admitir que não tenho, sei lá, deve ser por aí, não sei.
Mas ao mesmo tempo, a minha questão nunca é de ter alguém a escrever para ti, isso eu não, é ok, tipo, se não tens essa...
É não admitir.
Porque depois...
Eu acho que as pessoas têm vergonha disso, que é do tipo, eu quero que pensem que eu sou tão boa quanto isto.
Mas depois, coitada, da pessoa que está ali a escrever que nunca tem crédito.
Nunca tem crédito, mas é paga.
Eu sei, pois é, isso também é verdade. E às vezes bem paga.
Exatamente.
Ah pá, mas não curto desse conceito. Eu não era capaz de ter um ghostwriter. Imagina tu agora, sabes que tudo o que eu digo aqui... mas também era um ghostwriter de merda. Mas tudo o que eu digo aqui... estava a ser escrito por outra pessoa.
E não.
Estás a ver? Eu não curto, meu. Eu mesmo quando são piadas de outras, eu na rádio às vezes escrevia nos guião, nós normalmente tínhamos tópicos, não é? De alguém da produção. Sim. Mas havia vezes em que havia guião. E eu não, havia piadas que eu lembro-me de não ler, porque eu pensava, os ouvintes vão pensar que esta piada é minha. E não é, e eu sei que está tudo bem, não, porque na televisão
penso,
e na rádio...
Eu às vezes penso nisso.
No quê?
Nessas cenas, quando alguém está a dizer uma piada, aquilo está no ponto ou a pessoa tipo, tomou a liberdade de o ter? É a mesma coisa, por exemplo, tens aqueles... Como é que aquilo se chamava? A Liga Knockout.
Sim.
Pronto, eles podiam ir para lá com aquele decorado.
Uhum.
Mas às vezes tu conseguiste perceber que aquilo era improviso porque ele estava a rimar com uma coisa da hora. Que era tipo, ou com a roupa que o bacana tinha, porque ele, de certeza, que não ia saber que roupa é que ele ia levar. Ou então com uma coisa que o outro disse, que acabou de dizer.
Eu acho que uns era uma mistura dos dois...
Yeah.
E havia um eu sei mesmo, que era improviso na hora, que era o Mantorras do Porto.
Que era quem?
O Mantorras do Porto. Não sabes, da Liga Knockout?
Não, esse não estou a ver quem é.
Era mesmo...
É que eu vi isso bem no início, eu nunca mais vi.
Mas ele não é bem do início, tipo do Prof. Jamie, não sei quem, mas é do meio.
Ai, não me lembro.
Já, yeah, mas ele mas era pronto, tudo improvisado.
Com demência da maternidade, mas eu ainda estou.
Ah, eu também. Claro que estou.
Eu não lembro de tudo.
Mas e tu a construís frases, como é que estás?
Ih, muito mal.
Já, yeah, percebo-te. Percebo mesmo.
Mas não é... O pior é a minha memória, esquece.
É?
É, é.
A mim é mais o conseguir ser pessoa. Tipo, no dia a dia. Tipo, estar fixe, estar. Tu dormes?
Durmo, mas acordo sempre durante a noite.
Pois é, como eu. Eu consigo dormir, mas há noites mais desafiantes. Tipo, se ele estiver com febre.
O quê?
Imagina, se o teu filho estiver com febre durante a noite, ele não acorda bué.
Não. Mais ou menos. Pois. Mais ou menos. Ele por acaso dorme bué bem.
Ai, que bom.
Por acaso tenho bué sorte.
Podes dizer o nome dele?
Hã?
Podes dizer o nome?
Henrique.
Henrique. Podias querer manter a privacidade.
Ah, não.
Henrique, tranquilo. Beijinhos. Manda-lhe um beijinho também.
Olha aqui. Diz assim, olá.
Diz lá.
Não quer? Ele está agora a olhar para o telemóvel. O que é isto? Olá. Vais participar num podcast? Diz olá.
Olá.
Tia.
Olá, tia.
Ah, não, ele tá com um bem vergonha.
Tá. Tadinho. Tá. Então não quer forçar. Mas ele também finge que fala ao telefone.
Hã?
Ele finge que fala ao telefone. Ah, estou a ouvir.
Não percebi, desculpa.
Ele finge que está ao telefone, às vezes.
Não, porque eu não lhe dou essa oportunidade também. Tipo, não lhe dou o telefone.
Não. Ah, eu adorava conseguir, mas não consigo, porque ele tira-me...
Ah, não. Eu tento não usar à frente dele, que é para ele não ver. Então, se ele não vir, ele não quer.
Pois. Agora estás-me a fazer sentir-me à mãe. Obrigada, Raquel.
Ai, não. Por amor de Deus.
Porque eu uso porque sempre que eu uso o telemóvel ao pé dele e ele me pede, eu penso, a culpa é minha. E agora vem a Raquel aqui a reforçar.
Ai, não. Ele houve uma altura que quis bué. E eu pensei, olha, estou lixada porque agora o que é que eu faço com isto?
Yeah, mas eu acho que vou ter de fazer isso.
Ele só quer porque vê. Se ele não vir, ele não quer.
Claro. Yeah, eu tenho de seguir o teu exemplo. Tens toda a razão. Porque eles só querem o que nós estamos a fazer.
Precisamente.
Tens razão, sim, senhor. Olha, beijinhos, Raquel, gostei bem de falar contigo.
Beijinhos, e gostei da tua opinião. Beijinhos. Olha, eu disse-te também, eu estava à espera que me desse o dinheiro.
Ah, pois é. Eu disse que te ia dar quanto dinheiro?
Sei lá, agora era 25 mil, não é? Para aí.
Ah, está bem. Então depois passo-te
um cheque. Mas estás-me a pagar porque eu sou a tua ghostwriter.
Ah, pois é. E agora vou aqui revelar, porque eu também não quero esconder mais a Raquel, a minha ghostwriter. Imagina. Mas eras uma ghostwriter que escrevia cenas boas à toa, tipo, nem havia uma linha condutora.
É, eu não sei se tu te recordas, nós falámos há pouco tempo e eu até te disse que tinha um podcast.
Disse que ainda não consegui ouvir, desculpa, ainda não ouvi.
Estava à espera de um feedback.
Aí, desculpa lá. Mas sabes que... Olha, estou a ouvir o teu filho. Sabes que o meu cérebro de mãe faz com que eu me esqueça das coisas bué rápido, não é que me esqueça das coisas antigas.
Eu estou a jogar às cartas e não sei quem é que andou a baralhar antes de mim.
Claro, então tu... Eu disse, eu claro que vou ouvir, passado 10 minutos já não me lembrava disso. Mas agora tenho que pôr um lembrete para ouvir.
Ok, combinado.
Raquel, beijinhos, fica obrigada. E deixa mais vezes o número, vá lá. Beijinho. Hã? Deixa mais vezes o número.
Vou ficar à espera. É assim, tu tens o meu número, agora não vou dormir se não mandares uma mensagem de boa noite.
Já está bem. Agora imagina todos os dias mandar-te uma mensagem de boa noite.
Estás à vontade.
Beijinhos, Raquel, obrigada. Vou-te ligar à bruta. Tchau. Gostei, gosto de pessoas que são mães. Agora, eu sinto quando alguém diz, tenho um bebê da idade do teu. Pronto, não é preciso dizer que da idade do meu, mas que tem aí. Que tem idade o meu, de facto, eu penso... Cria-se ali logo uma empatia. Penso logo, ok, com ela estou à vontade. Mas gostei das opiniões da Raquel. Vamos ver se o Diogo tem a mesma rapidez de raciocínio, porque isto é um tema um bocado aleatório. Quer dizer, não é? Quer dizer, mas não é um tema que muita gente esteja em casa... Opa, enganei-me. Fui eu que me enganei, desculpa lá. Não é um tema que as pessoas estejam em casa... A pensar, tipo, o que é que eu gosto dos ghostwriters? Não é assim tão fácil de se relacionar. O Diogo Parente costuma estar em igrejas, vamos ver como é que é hoje. Ele já deixou o número mais vezes aqui no podcast.
Olá, Maria!
Opa, o Diogo, tu estás sempre ou em igrejas ou no carro, nunca podes estar em casa.
Opa, é só que eu saí há bocado de casa a pensar, mas voltei de casa e a Maria vai-me ligar.
Claro, e agora te parece que estás dentro de uma máquina de café.
Como é que estou outra vez dentro do carro? Deixa-me ver, daqui um bocadinho eu paro. Deixa-me, porque agora estou na autoestrada, mas já voltei.
Mas é que parece mesmo que tu estás dentro de uma máquina de café. Eu estou a ouvir, parece água a pingar.
Ainda por cima é uma máquina má, daquelas que faz muito barulho, já
vi. Yeah, mas a minha máquina não é silenciosa, a tua é?
Não, não. Não é
silencioso.
Diz.
Eu disse só IA, porque eu estou a pensar, será que se está a ouvir bem a tua voz? Mas eu acho que sim, eu acho que temos aqui...
Acho que eu já vou parar o carro, já estou a sair da
alta. Mas tu consegues parar o carro?
Estou a sair da autoestrada para parar o carro.
Ai, tu és mesmo incrível. Tu estás a fazer isto já, por um podcast.
Já saí da igreja por tua causa.
Não, mas é que eu estava a dizer assim. O Diogo costuma estar em igrejas.
Não, desta vez não.
Mas uma vez que eu te liguei, tu também estavas no carro.
Pois estava a caminho da praia.
Mas tu tens sempre que estar... Nunca estás em casa?
Ao fim de semana tento aproveitar.
Também é verdade. Tu és um gajo que aproveita.
Sim, verdade, pelo menos tempo.
Então, olha, agora vou lançar o tema para... Eu vou falar eu e depois para ganhar tempo para pensar, ok?
Está bem, eu já estou mesmo a parar o carro.
Mas vai com cuidado, imagina haver um acidente agora, eu ia ficar na merda.
Não.
Pronto, o tema de hoje é ghostwriting. Estás a par do conceito de ghostwriting?
Sim.
Ai, é que som perfeito. É que
está muito melhor, não está?
Parecia que afinal que estavas em cima de uma ventoinha. Nem era uma máquina de TV, parecia que estavas a rodar em cima da ventoinha. Agora está ótimo. Pronto, estás a par do conceito de ghostwriter.
Sim.
Então, o que é que tu achas de alguém escrever para outra pessoa e não ser creditada? Ou, enquanto consumidor, o que é que tu achas de pensares que o teu artista favorito que tu admiras... diz que é ele a escrever, mas depois não é. O que é que tu achas disto tudo? Não sei se tens uma opinião, se queres pensar um bocadinho, se queres pedir ajuda do público.
Sabes, por acaso, há muito tempo que já nem me lembrava disso, mas houve aqui uma altura em que se falava muito disso, e eu pensava muito nisso. Porque nem antes fazia ideia que isso era assim.
Yeah.
E depois, quando descobri, para mim foi assim, isto acontece. E depois, quem escreve não fica, entre aspas, ofendido. Não é ofendido, porque ele já sabe para o que vai, não é?
Não, ele sabe para o que vai e é pago para Exato. Isso. Eu sei, mas ao mesmo tempo, eu enquanto consumidora de música, e não tem, pá, há mesmo pessoas que são só intérprete, não é só entre aspas muito grandes, mas há pessoas que não escrevem e assumem que não escrevem e dão crédito a quem escreveu. E eu não tenho nada contra. O que me enerva é eu achar, tipo, esta pessoa escreve bué da bem, esta pessoa é incrível a escrever, e depois não é ela.
Exato. E às vezes eu gostava mesmo de saber quem é que escreveu aquilo mesmo.
Exato. É exatamente o que eu sinto.
Depois até podem existir outros artistas que até são eles próprios que escrevem, mas eu já não sei bem se vou acreditar ou não.
Pá, estás a dizer o que eu disse há bocado, porque depois ficas com problemas de confiança nos outros também.
Exatamente.
Eu estou a pensar, será que este escreve mesmo?
Um pouco de pé atrás. Mas depois, não sei. Ia dizer que deve-se notar quando são mesmo eles a escrever, mas não sei se nota. Porque podem ser mesmo muito bons.
Não é isso, porque há pessoas que são mesmo muito boas a interpretar, são boas na performance, em tudo, menos na parte da escrita. E não tem nada de errado, eu só gostava era de saber, ok, esta pessoa escreveu, esta pessoa fez isto, esta fez as melodias, tipo, saber quem é que fez o quê para perceber, até eu admiro bem esta escritora.
Mas hoje em dia não há mais clareza nisso, não sei.
Acho que não. Porque eu...
Pois, se calhar não.
Eu ainda sei de certas coisas...
Tu estás aí mais no meio, se calhar percebes-te melhor, se calhar nós daqui...
Há bué ghostwriting, mas há bué ghostwriting ainda. E eu fico mesmo a pensar, eu depois, inconscientemente, fico sempre um bocado desiludida com o artista, porque eu, se fosse um artista que dizia, não, esta pessoa é que escreveu para mim, pá, tudo bem.
Sim.
Agora, sinto quase que me estão a mentir.
Sim. E depois deve ser super estranho para quem escreveu ver a outra pessoa a dizer, isto é meu.
Tipo, em entrevistas e não sei o quê. Tipo, qual é que foi o processo criativo da escrita? Foi nananei a inventar. Eu penso, como é que a pessoa dorme à noite?
Eu volto a dizer, a pessoa que escreve já sabe para o que vai, mas mesmo assim eu não me acredito que não acabe por deitar um pouco abaixo.
Eu acho que deita. E também, eu penso, enquanto pessoa que pede esse serviço, como é que as pessoas têm coragem?
Sim, é isso.
Estás a mentir, no fundo.
E há descarada. É como tu dizes, mesmo em entrevistas e tudo, isto é meu.
Exatamente. E eu penso, como é que é possível? Sim. Eu tento me pôr nesse lugar e eu não tinha mesmo coragem. Não tinha coragem de pedir. E agora, Diogo, escreve-me aqui isto e depois dizia, não, fui eu que escrevi. Tipo, não tenho, nem sequer tinha cara de pau para isso.
Eu gosto de pensar que depois na fila da frente dos concertos vai estar a pessoa que escreveu, olha. e a julgar.
Mas é que a pessoa que escreveu também, se calhar até ganhou bué dinheiro e está em paz com isso, estás a ver?
Sim. Ah, não, não sei, se calhar no início até está em paz, mas depois se for muitas, umas em cima das outras, eu não sei se não acaba por deitar.
E imagina tu escreveres como ghostwriter uma música que depois é tipo a música mais popular do mundo.
Sim, e é que depois nunca mais ninguém vai saber que foi ele. Sim.
Eu sei que é uma questão de ego, mas pá, quer dizer, eu acho que toda a gente tem, não é?
Sim, exatamente. E mesmo assim, o ego também é às vezes é essencial, desde que não sejam demasiado.
Claro, sim.
Às vezes é essencial para o avançar da vida. Mas sim, quando fazemos uma coisa mesmo boa, é muito ingrato ver os louros irem para outra pessoa.
Porque eu acho que todo ser humano gosta da validação e de...
Exatamente, de ser
visto, de saber que está a ser reconhecido.
Sim.
E há pessoas que não têm essa oportunidade porque são ghostwriters e pagaram para escrever e receberam dinheiro, aliás, também para estar calados, provavelmente, para não dizerem a ninguém.
Sim, porque eles provavelmente não devem poder dizer que foram eles, sim.
Mas nós devíamos fazer um sindicato dos ghostwriters. Fazer uma associação de apoio aos ghostwriters.
Mas e é o que estávamos a falar no início, mesmo a parte do ouvinte, sentimos-nos um bocadinho enganados, acho eu.
Eu sinto, juro.
Sim.
Eu já soube de pessoas, mesmo internacionais. Há bocado, a Raquel, que falou comigo antes de ti, disse que o Drake tinha ghostwriter.
Pois, estás a ver. Grandes músicas que depois são ouvidas em todo o mundo, escritas por alguém que não se sabe quem é.
E eu gostava, imagina, até podia ser o Drake a interpretar, mas eu quero saber quem é que escreveu, então.
Sim. E não tem mal nenhum eles interpretarem músicas claro que não. Por outra pessoa.
Claro que não, agora, isso eu não sou mesmo nada contra, mas eu quero mesmo saber. Imagina, eu gosto de uma música de uma cantora qualquer. E gosto dela, e sei que foi outra pessoa a escrever. Então eu vou admirar a pessoa que escreveu e a cantora e a intérprete. Vou admirar as duas pessoas. É eu não vou deixar de admirar a cantora.
Sim.
Agora, não saber quem é que escreveu, pá, não sei, eu prefiro saber.
Mas olha, trouxeste um tema pelo qual eu já não pensava há imenso tempo.
Desculpa.
Eu lembro de pensar imenso nisto quando descobri, para mim isso nem existia. E já não pensava nisso há muito tempo. Mas sim, é verdade. Concordo completamente contigo.
Olha, obrigada.
Sinto-me enganado.
Sim, olha, nós sentimos-nos enganados, sentimos ultrajados. Portanto, parem com essa merda, artistas.
Isso prejudica aqueles cantores que escrevem as suas próprias músicas. Porque vamos estar a desconfiar deles, sem necessidade.
Eu agora não confio em ninguém.
Já vi. É verdade.
Não é podes. Verdade. Sabes lá, se não é um ghostwriter.
Já viste, eu achava que alguns eram mesmo eles que escreviam. Agora não sei, estás-me a dizer que existem...
Não confio em ninguém. Acho sempre que não são eles.
Só confio em ti, Maria.
Obrigada.
Uma música, eu acredito.
Eu juro-te, se eu fizer uma música e não for eu a escrever, eu vou dizer que não fui eu e vou dar os créditos a alguém.
Muito bem, muito bem.
Fica
muito
aqui
bem.
Dito. Olha, obrigada, muito Diogo. Bem. Já podes voltar para o carro, já não te chatei mais.
Não estavas a chatear.
Oh, gosto de ti por sair sempre de sítios quando eu te ligo. Obrigada por sair de sítios.
Ah, bem, eu vou continuar a dar o número. Sabe, eu às vezes não dou mais vezes o número porque penso, eu agora vou para ali, eu vou para lá, não vai dar jeito a atender.
Pois eu percebo e depois nunca dá mesmo jeito porque ou estás num batizado ou estás na autoestrada. Mas pronto, é o Diogo.
Era na altura do Vilar de Mouros, já me lembro.
Era que tu disseste com um amigo teu, eu lembro-me bem das nossas chamadas, isto é estranho, disseste com um amigo que estava contigo no carro ia.
Exatamente, e ele viu-te no Vilar de Mouros.
E não me disse nada.
Não sei, ele é muito envergonhado.
Ai, é tão parvo, pá. Manda-lhe isto a dizer, és tão parvo. Pronto.
Hugo,
és parvo. Isola só este t-shirto. Hugo, és parvo.
Isso mesmo.
Assinado Maria. Beijinhos, Diogo.
Foste o meu terceiro podcast favorito.
Tá? Ah, obrigada.
Não é favorito, acho que é mais ouvido.
Quem é que foi o primeiro e o segundo, já agora, só para saber?
O primeiro foi extremamente desagradável e o segundo foi o bate-pé.
Ok, então está justo. Não, eu preferia que fosse... em primeiro podia ser o bate-pé e em segundo eu. Mas pronto, também está bem assim.
Assim estavam mais juntinhas.
Mas pronto, tu é que sabes o que é que faz.
Vou fazer melhor agora em 2020.
Espero que sim, espero que essas estatísticas mudem.
Fazer tudo o que fizermos que o Spotify não vai ouvir.
Pois não, agora é só para o ano. Beijinhos, Diogo, tchau, vou desligar
beijinho,
à bruta.
Beijinho.
Tchau. Isto é bom. Eu gosto de pessoas que saem de sítios para entrar no podcast com qualidade. Espero ter-vos posto a pensar, ou não. Ou não. porque este não é um conceito novo, foi só porque esta semana eu estive a pensar bem sobre isso, de ghostwriting. Pronto, beijinhos até para a semana, bom Natal, agora vou ter bom Natal em todos os episódios. Se tiverem a ouvir isto em agosto, azarinho. Tchau, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.